50 milhões para 875 milhões de euros e acreditamos que a parte do CIFID indireto seja uma componente muito relevante desta despesa fiscal. Por isso, aquilo que lhe pergunto é se nos sabe dizer qual é o montante dos benefícios fiscais ou créditos fiscais associados ao CIFID indireto e se esse valor não seria mais eficazmente aplicado noutras medidas. Muito obrigado.
Senhora Deputada de Estado, se faz favor, dispõe de 43 segundos, mais a tolerância.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Deputada Patrícia Almeida, esta proposta não traz, aliás, ao contrário, nenhum aligeiramento do controle. E os montantes que estão nos fundos e ainda não foram aplicados poderão e deverão vir a sê-lo sob pena do benefício fiscal se perder. Aquilo que se quer é uma transição responsável e garantir que todos esses milhões chegam à economia real e cumprem o objetivo e o propósito do regime, que é inovação e desenvolvimento. E, portanto, quanto a isso, o que lhe posso dizer é que não há nenhum aligeiramento do controle nesta proposta. Nenhum. Sr. Deputado Alberto Fonseca, muito rapidamente, a despesa fiscal, como disse, em 2024, que são os últimos números que dispomos, foi 875 milhões, dos quais, em números aproximados, mais ou menos 500 milhões corresponderão ao CIFID indireto e, portanto, é essa despesa e o impacto na economia e o desfazamento desse impacto que procuramos solucionar com esta.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Sr. Deputado Fabián Figueiredo, se faz favor, para apresentação de diploma.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o CIFID nasceu alegadamente com o propósito de incentivar a investigação e desenvolvimento, mas transformou-se muito rapidamente numa autoestrada para a evasão fiscal e para o financiamento sem risco, curiosamente, de fundos de capital de risco. Só em 2024, como a Sra. Secretária de Estado já recordou, custou ao país 875,5 milhões de euros. É a maior borla fiscal em sede IRC, dos quais 500 milhões de euros correspondem ao CIFID indireto. E para onde vai esse dinheiro? Em grande parte não vai para laboratórios ou para os cientistas, muito menos investimentos em inovação, mas para fundos de investimento que garantem abatimentos fiscais de até 82,5%. O sistema atingiu um nível de perversidade absoluta. Mesmo que um fundo de investimento perca todo o dinheiro aplicado, o investidor e a gestora continuam a lucrar. Porquê? Porque o benefício fiscal é tão generoso que cobre o prejuízo e ainda paga comissões de gestão abusivas. Basicamente, é o Estado português a subsidiar o risco zero para o capital financeiro, enquanto a ciência real, não poucas vezes, mendiga por míseras verbas. A Inspeção-Geral das Finanças já alertou diversas vezes a falta de controle, detectando milhões de euros em créditos indevidos, como inclusivamente agora assumiu a Sra. Secretária de Estado. Estamos perante uma subversão total. O que devia ser inovação é, na verdade, uma operação contabilística para pagar menos impostos. Não há nenhuma justificação para que o Orçamento de Estado, os contributos dos portugueses, continuem a alimentar este esquema. Por isso propomos a revogação dos benefícios fiscais para fundos de investimento no âmbito do CIFID. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao orador seguinte, anuncio à Câmara que estão a assistir aos nossos trabalhos um grupo de 30 autarcas do Conselho de Torres Vedras e um grupo de cerca de 60 alunos e professores da Escola EB1 de Santo Estevão Benavente, que estão nas respectivas galerias. Para uma intervenção, dou agora a palavra ao Sr. Deputado Hugo Costa, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Estamos perante mais uma alteração legislativa, solicitada pelo Governo para alterar o regime do CIFID. E começo precisamente por aqui, porque este é o primeiro e muito relevante ponto desta discussão política. O Governo da AD existe uma prática que contraria aquilo que era a norma democrática, a sistemática subtração de competências da Assembleia da República, recorrendo repetidamente a autorizações legislativas para intervir em matéria fiscal, e em particular no domínio dos benefícios fiscais, onde o escrutínio parlamentar não é apenas relevante como indispensável. A matéria fiscal esteve na origem dos parlamentos modernos. A história ensina-nos isso. É um tema central para a legitimidade democrática da representação política. E é exatamente por essa razão que, independente do mérito de algumas soluções apresentadas, não podemos aprovar este diploma, ainda que não o bloqueemos. E não venham falar do passado, porque quando o Partido Socialista esteve no governo, as alterações ao CIFID foram sempre discutidas na especialidade, com amplo debate político e técnico, com propostas vindas de outros partidos, incluindo o PSD, que agora impede esse debate ao optar por esta técnica legislativa. Não é aceitável que esta Assembleia seja tratada como um mero conjunto de técnicos de carimbo. Não aceitamos ser tratados dessa forma. O Governo não pode e não deve habituar-se a legislar por autorização, sempre que a complexidade ou a sensibilidade do tema exigem exatamente o contrário. Mais debate, mais democracia, mais controle e mais transparência. Não consideramos que este caminho sirva à transparência que deve nortear a ação política. Senhoras e senhores deputados, quanto ao conteúdo da proposta, seremos claros. Temos uma posição favorável à prorrogação do CIFID por mais um ano. Igualmente, uma posição de princípio favorável ao fim do denominado CIFID indireto, isto é, a adoção através de fundos de investimento que aplicam as empresas de investigação e desenvolvimento. Recordamos que o CIFID foi criado em 1997, num governo liderado por António Guterres, com o objetivo de estimular o investimento empresarial em investigação e desenvolvimento. O CIFID 2 tem, por isso, um percurso meritório e reconhecido no sistema científico e económico. A prorrogação até 2026 é coerente e, por isso, positiva. Quanto ao mecanismo indireto, criado em 2014, os problemas são conhecidos. Falha de execução, dificuldades em cumprir prazos, desalinhamento entre capital acumulado e projetos efetivamente elegíveis. Ainda assim, sublinhamos uma preocupação. O mercado de capitais nacional é débil e não pode ser ainda mais fragilizado. É importante que o Governo apresente alternativas sérias para fortalecer o mercado de capitais agora que termina este benefício fiscal. Deixemos esta preocupação por sentido de responsabilidade, porque sabemos que um mercado de capitais robusto é essencial para o investimento, para o financiamento das empresas e para uma economia mais competitiva. Mas nesta proposta existe um ponto que especialmente nos suscita reservas. O Governo introduz um conceito novo: investimentos em inovação produtiva. É um conceito aberto, indeterminado e tecnicamente inexistente. E isso pode gerar complexidade, arbitrariedade e até eventual litigância futura. Se o objetivo era reforçar a eficácia, a previsibilidade e a racionalidade do regime, introduzir conceitos vagos corre o risco de levar exatamente ao oposto. O benefício fiscal tem que ser objetivo, claro e verificável. Este dificilmente o será. Isto torna-se ainda mais sensível, sendo um regime transitório. O Governo reconhece que o regime indireto falhou e nós não nos opomos ao seu fim, mas simultaneamente cria uma exceção que permite canalizar até 20% do capital acumulado nos fundos para esta nova categoria de inovação produtiva, cujo âmbito exato ninguém conhece. Não é coerente terminar com um regime por ser excessivamente utilizado e mal utilizado, e no mesmo diploma abrir uma via alternativa mais permissiva e menos controlada. Acresce que se elimina o reconhecimento prévio de indoneidade pela Agência Nacional de Inovação, retirando um mecanismo de verificação num regime que o próprio Governo reescreve como tendo sido problemático, mas que para nós era um instrumento de rigor que devia ser preservado. E aumenta-se ainda de 3 para 5 anos o prazo de redação de investimentos, mais uma cedência, mais uma dilação, mais tempo para corrigir incumprimentos que deviam ter sido resolvidos no prazo original. Senhoras e senhores deputados, reconhecemos que existem aspectos positivos, nomeadamente a proibição de acumulação entre CIFID direto e indireto, mas o balanço global é evidente. Temos um Governo que pede demasiado e oferece demasiado pouco, que pede poderes legislativos excepcionais em matérias que exigem escrutínio parlamentar, promete rigor, mas introduz um conceito indeterminado, promete controle, mas reduz mecanismos de verificação. E é por isso, senhoras e senhor Presidente, senhores e senhores deputados, não acompanharemos o Governo no método, no processo e em partes da solução, mas reconhecemos igualmente a necessidade de prorrogar o CIFID e a importância de terminar o registro indireto, passos que não queremos bloquear. Por isso, viabilizamos o diploma, mas lamentamos que o Governo tenha impedido um trabalho sério na especialidade. E isso é algo que fica nas responsabilidades deste Governo. Muito obrigado.
Obrigado. Também antes de passar a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, dar a conhecer à Câmara e felicitar o Sr. Deputado Miguel Guimarães, que faz 2 anos e, portanto, também tem. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, faz favor, com uma intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muitos parabéns, Sr. Deputado Miguel Guimarães. Esta proposta deve ser analisada em 2 planos distintos, o do diagnóstico e o do método. Começo pelo diagnóstico. Também quero parabéns, Sr. Deputado, não faz anos hoje, pois não? Começo pelo diagnóstico, para que não haja ambiguidades. Há problemas reais no regime do CIFID, em particular na sua vertente indireta. Durante anos assistimos à financiarização de um incentivo que devia servir à investigação e a desenvolvimentos efetivos. Houve capital retido em fundos, houve atrasos prolongados na aplicação de recursos e houve um desfasamento significativo entre a despesa fiscal assumida pelo Estado e o impacto económico real dessa despesa. Nesse sentido, a opção de não prorrogar o CIFID indireto vai ao encontro de uma crítica que o LIVRE tem feito e que saúda. Os benefícios fiscais devem estar ligados a investimento efetivo, comprovável e com retorno económico e social claro. Mas, senhoras e senhores deputados, reconhecer o diagnóstico não significa aceitar sem reservas o modo como o Governo decidiu legislar. O Governo da Aliança Democrática tem recorrido de forma excessiva às autorizações legislativas, transferindo para si competências que a Constituição reserva a esta Assembleia, em particular em matéria fiscal. Desde que tomou posse, esta já é a 12ª autorização legislativa nesta área, um número manifestamente excessivo e que fragiliza o papel do Parlamento. Este mecanismo é constitucional, mas quando o seu uso se torna regra, o Parlamento deixa de decidir e passa apenas a autorizar. Opções políticas relevantes ficam remetidas para decreto de lei com menor escrutínio democrático. E importa sublinhar isto com clareza. O nosso desacordo não é com a identificação dos problemas, é com a forma escolhida para os resolver. Ora, a proposta reconhece que mais de 1.000 milhões de euros ficam retidos sem aplicação efetiva em investigação e desenvolvimento. Ainda assim, opta por soluções transitórias e adia uma revisão estrutural para um grupo de trabalho que funcionará agora em 2026. Falta clareza sobre como se evita a repetição dos erros do passado e falta clareza sobre como se garante que o benefício fiscal gera valor económico adicional real. O LIVRE quer ser claro. Incentivos à inovação são essenciais, mas só são úteis se houver transparência, controle democrático e uma ligação efetiva à economia real, em particular às pequenas e médias empresas, à investigação pública, ao interesse coletivo e à transição climática. E por isso que entendemos que um regime como o CIFID deve ser discutido e decidido nesta Câmara, artigo a artigo, e não predominantemente desenhado fora dela por via de autorizações legislativas. Senhoras e senhores deputados, há problemas que precisam de ser corrigidos. Conhecemos escolhas que vão no sentido certo, mas também há fragilidades e há um padrão preocupante de governação que não podemos ignorar. Mais inovação e mais conhecimento exigem melhores políticas públicas e melhor.
Obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Núncio, CDS-PP, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Discutimos hoje a revisão e prorrogação do CIFID 2 no âmbito do Código Fiscal do Investimento. E deixem-me que comece esta minha intervenção por dizer que, na qualidade de Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, empenhei-me pessoalmente pela aprovação do novo Código Fiscal de Investimento em 2014 e que se continua ainda em vigor e que procedeu efetivamente a um conjunto de melhorias, diversos elementos do CIFID 2. E hoje é precisamente isso que novamente fazemos neste debate. Introduzir benfeitorias no regime fiscal de apoio à investigação e ao desenvolvimento para reforçar a inovação e a modernização das nossas empresas e da nossa economia. E as propostas que o Governo apresenta em sede da autorização legislativa têm 3 prioridades essenciais. Por um lado, a previsibilidade, por outro lado, a eficiência e, em terceiro lugar, a simplificação do regime. Desde logo, a questão da previsibilidade, que é uma matéria essencial para reforçar a confiança dos investidores. O CIFID 2 apoia hoje mais de 5 mil empresas que inovam todos os dias em Portugal,